DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, reclusos detidos por motivos políticos sem segurança nas cadeias, diz analista.
Há relatos recorrentes de intimidação, maus tratos, dificuldades de acesso a advogados e cuidados médicos.
O primeiro-ministro de Israel é hoje recebido por Donald Trump na Casa Branca. E é segunda-feira, por isso, dia de mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Acompanha-o Cláudia Marques, seja bem-vindo. Em Angola, não há segurança para cidadãos detidos por motivos políticos. A conclusão é de analistas ouvidos pela DW a propósito de alegados atos de pugilato entre o presidente e o vice-presidente da ANATA, detidos na sequência dos tumultos em julho deste ano. Analista defende reforço institucional e fiscalização da gestão das cadeias por parte de organizações de direitos humanos e provadoria da justiça. A reportagem é do correspondente Manuel Luamba, em Luanda.
O debate sobre a segurança dos presos nas cadeias angolanas não é novo. Inocêncio de Brito, ativista cívico detido e julgado do conhecido caso dos 15+2, em 2015, confirma isso mesmo.
Essa questão da segurança nas cadeias, na verdade, é um problema antigo, mas que não se resolve até hoje por uma questão da própria incapacidade dos serviços penitenciários.
Esta questão surge na sequência de uma informação sobre alegados atos de pancadaria entre o vice-presidente e o presidente da ANATA, detidos depois dos tumultos dos dias 28, 29 e 30 de julho, que resultaram em 30 mortos. Segundo a imprensa local, Rodrigo Catimba e Francisco Paciente teriam brigado após um desentendimento entre ambos. Entretanto, a DW África, Maria Kikatimba, irmã mais velha de Rodrigo Catimba, desmente tal facto e revela que seu irmão goza de boa saúde.
Ele está no Calomboloca, ele não está incomodado, ele está bem de saúde. Não houve nenhuma briga, por quê? Porque, primeira coisa, eles estão separados. O meu irmão está na cela B e ele está na cela D. Eles não saem para fora, eles ficam mesmo lá dentro dos quartos.
De qualquer modo, José Gama, jornalista angolano residente na África do Sul, explica que não há segurança nas cadeias angolanas, sobretudo para cidadãos detidos por afrontar um poder político. Gama diz, por isso, que a percepção de segurança é baixa, não apenas pela violência, como também por falta de garantias legais e de fiscalização.
Na prática, muitos reclusos em Angola, especialmente os que são detidos por motivos políticos ou por contestarem o governo, não se sentem plenamente seguros. Há relatos recorrentes de intimidação, maus tratos, dificuldades de acesso a advogados e cuidados médicos, além do problema da sobrelotação e também problema das más condições de higiene.
E quem esteve nessa condição por muito tempo é Inocêncio de Brito, o responsável da Associação Cívica Mudar Viana, desabafa.
As próprias cadeias não são estruturadas de uma forma compartimentada para que os presos que vão lá sejam alocados de acordo com os crimes que cometem, e isto faz com que pessoas com várias naturezas do crime possam conviver e cria-se alguma divergência.
Mas o quadro pode ser invertido. De acordo com José Gama, isso passa por um reforço institucional e o Estado dever permitir que a gestão das cadeias seja fiscalizada por organizações de direitos humanos e provedoria de justiça.
Ou seja, deve-se capacitar guardas e responsáveis prisionais para atuar com base em normas internacionais sobre tratamento de reclusos. Desta forma, pode-se reduzir práticas abusivas.
Dados oficiais indicam que existem cerca de 24 mil reclusos nas 41 cadeias do país e deste número, metade aguarda julgamento. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E como sempre, damos também voz aos nossos ouvintes e internautas que nos acompanham. Rosário Tepa, sobre este tema, diz que Angola e Moçambique são países lusófonos que não obedecem às leis da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os mafiosos do MPLA e da Frelimo são promotores de sabotagem desta falta de segurança e fiscalização nas cadeias. É assim a opinião deste ouvinte. Mais à frente regressamos com mais comentários, por isso ainda pode também participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E em Moçambique, antigos guerrilheiros da RENAMO voltaram este fim de semana a exigir a saída de Ossuf Momad da presidência do partido, responsabilizando-o pela crise na formação política. João Machava, porta-voz deste grupo de desmobilizados, que nos últimos meses têm promovido o encerramento forçado de várias sedes da RENAMO em todo o país, afirma ser necessário refundar o partido, definindo para isso estratégias e definições claras. Momad tem sido também acusado de alegada má gestão, falta de pagamento de pensões e subsídios e de incompetência total face à crise na RENAMO. Ainda em Moçambique, o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, diz que ainda não lhe foram atribuídas as regalias por ser o líder da oposição no país, enquanto o segundo maior partido representado na Assembleia da República. Forquilha falava à imprensa em Nampula, depois das eleições internas do partido na província que decorreram no sábado.
Não, ainda não comecei a receber isso, mas acredito que vai ser breve, porque o processo estou a acompanhar. Houve algumas justificações que o Estado deu, porque do atraso, e fui verificar que não é só o meu caso, há outros também, mas tenho informação do que está a acontecer passo a passo. Está demorado sim, isso é de lei, quer dizer, considera-se que eu tomei posse no dia em que também a Assembleia da República tomou posse. Isso é de lei, não é um pedido, não é, portanto é de lei.
Em causa estão apoios ao líder da oposição, como remuneração, despesas de comunicação e de representação, um gabinete de trabalho com pessoal de apoio, meios de transporte, segurança, assistência médica, entre outras. Na província moçambicana de Cabo Delgado, populares de Mazese relataram que pelo menos uma mulher morreu num ataque de alegados terroristas armados naquele posto administrativo do distrito de Ancoabe. Segundo as fontes, a mulher morreu durante na passada quinta-feira, quando estava numa zona de produção agrícola à procura de verduras. A situação motivou o pânico entre os moradores da área, que fugiram a pé para a sede do posto administrativo de Mazese, que dista mais de 100 quilómetros da sede distrital de Ancoabe. Em Nova Iorque está prevista para hoje uma manifestação de cidadãos angolanos radicados nos Estados Unidos em protesto contra a presença do presidente de Angola, João Lourenço, nas celebrações dos 80 anos das Nações Unidas. A manifestação pretende ainda chamar a atenção da comunidade internacional para a situação política e social em Angola. O nacionalista e dirigente da UNITA, Ernesto Mulato, lamenta que a independência de Angola, conquistada há 50 anos, não tenha assegurado o bem-estar dos cidadãos. Mulato manifestou tristeza e indignação pelo facto de os cidadãos não sentirem hoje os frutos da independência, nomeadamente paz e liberdade.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu têm encontro marcado esta segunda-feira na Casa Branca, em Washington. Ontem, numa mensagem na plataforma Truth Social, Trump afirmou que há uma oportunidade real de alcançar algo grande no Médio Oriente e que todos estão prontos para algo especial e inédito. O presidente norte-americano apresentou na última semana a vários países árabes e muçulmanos, mas também a Benjamin Netanyahu, um novo plano de paz para libertar os reféns israelitas e acabar com a guerra.
I think we have
Acho que talvez tenhamos um acordo sobre Gaza. Estamos muito perto de um acordo. Acho que é um acordo que vai trazer os reféns de volta. Vai ser um acordo que vai acabar com a guerra. Segundo fonte diplomática, o plano norte-americano, em 21 pontos, prevê, por exemplo, um cessar-fogo permanente em Gaza, a libertação dos reféns israelitas detidos no território palestiniano, uma retirada israelita, bem como um futuro governo de Gaza sem o Hamas. Questionado este domingo sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel não avançou detalhes. Numa entrevista à cadeia norte-americana Fox News, Netanyahu avançou que está a trabalhar com Donald Trump e que o plano ainda não está concluído. Espero que possamos concretizá-lo, porque queremos libertar os nossos reféns. Queremos acabar com o domínio do Hamas e desarmá-los. Desmilitarizar Gaza no novo futuro que está a ser preparado para Gaza, para os israelitas e para toda a região. Ontem, por seu lado, o grupo islamita Hamas admitiu estar disposto a considerar qualquer nova proposta para tréguas em Gaza de forma positiva e responsável. Na reunião desta segunda-feira na Casa Branca, espera-se que Trump partilhe formalmente uma nova proposta para pôr fim ao conflito. Este domingo, Netanyahu definiu Trump como um incrível aliado de Israel, um amigo incrível e o líder mais independente e incrível que já viu. Os dois líderes vão reunir-se após a semana de alto nível das Nações Unidas, em que 11 países reconheceram o Estado palestiniano, aumentando a pressão sobre Israel.
DW Notícias.
O presidente da Bielorrússia advertiu que haverá uma resposta imediata a um possível ataque da NATO, depois de levantada a possibilidade de abater drones e aviões de combate russos. As eleições presidenciais na Guiné-Conakry vão realizar-se a 28 de dezembro, 4 anos após a tomada do poder por uma junta militar liderada pelo general Mamadi Domboyá. Domboyá, de 40 anos, governa a Guiné-Conakry com mão de ferro desde a tomada do poder pelos militares e a destituição do presidente civil eleito Alpha Condé em 2021. Nos Camarões, a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 12 de outubro arrancou este fim de semana. O atual presidente, Paul Biya, de 92 anos, o chefe de Estado mais velho do mundo no poder desde 1982, está a concorrer ao seu 8º mandato. Um total de 12 candidatos foram autorizados a concorrer à presidência dos Camarões. O Irão denunciou como injustificável o retomar das sanções das Nações Unidas contra o país 10 anos após a sua suspensão devido a divergências com os países ocidentais sobre o seu programa nuclear. Desde um embargo sobre armas até medidas económicas, as severas sanções foram restabelecidas no sábado após um aval do Conselho de Segurança da ONU na sequência do fracasso das negociações. O Irão ameaçou com uma resposta firme e apropriada ao restabelecimento das sanções. Mais de uma dezena de cidades em Marrocos foram palco dos maiores protestos contra o governo dos últimos anos, com dezenas de detidos entre as muitas centenas que protestaram por melhores condições de vida. Centenas de jovens marroquinos saíram às ruas em pelo menos 11 cidades em todo o país, denunciando a corrupção e criticando o governo por investir dinheiro em eventos desportivos internacionais, enquanto negligencia a saúde e a educação. Um tiroteio numa igreja mormon no estado norte-americano do Michigan provocou pelo menos 4 mortos, informaram as autoridades locais num novo balanço. 8 feridos estão hospitalizados, 1 em estado crítico. E as notícias ficam agora por aqui. Tempo para acompanharmos a radionovela Larine Bayer, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao quinto episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Annie Elliam. No episódio anterior, Henrique assistiu finalmente à sua primeira aula na Academia da Excelência e fez o primeiro amigo para além de Ana. Daniel contou-lhe que é o autor de um blog muito conhecido na cidade e que Henrique adora. No episódio de hoje, o inspetor Martins e a inspetora Diolinda fazem uma visita à loja da dona Salomé, onde o senhor Ibrahim diz ter visto uma das suas joias roubadas.
A loja da dona Salomé tinha um tamanho médio e estava decorada com bom gosto. O brilho das joias expostas saltava à vista. Olá! Está aí alguém? Chamou a inspetora Diolinda.
Vou já!
Respondeu uma voz do fundo da loja. Uma senhora de cerca de 50 anos, com uma postura reta, apareceu atrás do balcão de vidro vestida de seda azul e exibindo acessórios de ouro. No rosto trazia um sorriso. Olá, em que posso ajudar? Logo a seguir, em tom de espanto, acrescentou. Não. Tu outra vez? O que é desta vez? Disse ela, com os olhos semicerrados e focados no Sr. Ibrahim. Ao contrário do dia em que foi fazer a participação à esquadra, o Sr. Ibrahim estava hoje tudo menos calmo. Desta vez trouxe a polícia. Vais ouvir-me? E logo a inspetora Diolinda lhe pediu que se acalmasse e deixasse a polícia fazer o seu trabalho. Dirigiu-se a dona Salomé para explicar por que é que eles tinham vindo. Mas quando a dona Salomé ouviu as palavras joias roubadas, ficou furiosa e acusou o Sr. Ibrahim de ser um sonso. Segundo ela, ele queria vingar-se dela porque uma vez ela recusou jantar com ele. Que disparate! O Sr. Ibrahim negou veementemente esta versão dos acontecimentos. Só te convidei para jantar por pena, porque te estavas a sentir sozinha. O inspetor Martins tentou encurtar aquilo que mais parecia ser uma cena de telenovela. Duas pessoas de meia idade a comportar-se como crianças. Pediu a Salomé que lhes mostrasse o colar em questão. Ela cumpriu o pedido, deixando muito claro que não tinha nada a esconder. Aí tem. Uma das minhas clientes trouxe-o para limpar há alguns dias. Martins, olha, é exatamente igual ao da fotografia, disse Diolinda. Que fotografia? Perguntou Salomé, deixando passar alguma preocupação na sua voz. Dona Salomé, é possível que este colar seja um dos que foram dados como roubados quando a oficiaria do Sr. Ibrahim foi assaltada. Teremos de o levar para análise. Mas isso é impossível. Deve haver algum engano, inspetor. Nunca roubei nada do que está na minha loja. Quem lhe trouxe o colar? Perguntou a Diolinda. De repente, o comportamento de Salomé mudou. Hesitou, mostrando-se embaraçada. Começou por falar de discrição, sigilo profissional, dizendo que não queria desapontar os seus clientes. Mas Diolinda disse-lhe que seria muito pior desiludir a polícia e que eles poderiam sempre continuar a conversa na esquadra. Foi esta opção pouco agradável que convenceu a Salomé, que depois de suspirar profundamente disse: A Amanda. Foi Amanda Chelo que me trouxe o colar. O quê? Exclamou o Sr. Ibrahim. A esposa do adjunto do ministro da Educação?
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E como prometido, voltamos com mais comentários. Hoje perguntamos se considera que há falta de segurança e maior fiscalização nos estabelecimentos prisionais em Angola. Cordeiro Cordeiro diz que Angola só será uma nação próspera quando tiver um governo de direita. Rufino João Luanda diz que quem assiste apenas a TPA e a TVM pode pensar que Angola e Moçambique são dois países dos mais desenvolvidos do mundo. Fadiga Jamo diz que o melhor mesmo é evitar problemas para não entrar na cadeia, pois não tem as melhores condições, só haverá sofrimento. O Jornal da Manhã chega ao fim, mas pode continuar a acompanhar a atualidade na nossa página, em dw.com/português, e também nas nossas redes sociais. Da minha parte é tudo. Bom dia, tenha uma ótima semana.